Também por esta noite somos gratos ao Senhor. Eu em breve me sentarei nessa noite. Apenas quero dar as saudações mais calorosas de muitos de Palermo. Como vocês já sabem, eu lá estive já algumas vezes e o irmão, no qual tínhamos depositado grande esperança, ele preferiu, todavia, continuar no seu próprio programa e não pôde se decidir totalmente para aceitar e respeitar o que Deus está fazendo agora. E não apenas agora, mas já fez através do ministério do irmão Branham. Na maioria das vezes são irmãos que tiveram grande sucesso, já antes, grande sucesso. E então o grande sucesso é a honra deles, a prova de que Deus está com eles. Se fosse assim, então o Papa teria a melhor prova. Então, sequer precisaríamos procurar muito. Então, os evangelistas americanos, dos quais acabei de ler, um disse que conseguiu arrecadar mais de um bilhão, e uma parte ele tomou para si, e tem muitos, muitos ouvintes. Se isso fosse a prova, então não precisaríamos sequer considerar o padrão bíblico. A prova de que estamos com Deus e Deus está conosco consiste, em primeiro lugar, que nós o amamos a Ele e a Sua Palavra, amamos e respeitamos, que tenhamos respeito e reverência por Ele e por Sua Palavra. E então, adicionando respeito e temor por Suas decisões. Se alguém ouve que Deus chamou o irmão Branham, e então clama em alta voz, sim, Deus também me chamou, então isso já é um motivo de preocupação. Pode ser assim, mas se é assim, então um chamado de Deus não vai ficar no caminho do outro, não vai atrapalhar, então um vai fluir harmoniosamente no outro. Então, um vai completar o outro, como é o caso dos ministérios na congregação. Lá onde há rebelião interior, não há chamado divino. Isso simplesmente não pode ser. Lá onde há chamado divino, vem a alegria por aquilo que Deus fez. Lá a concordância, lá a cooperação, lá não há inveja ou ciúme, não. Lá há plena concordância. E eu vou ser sincero, eu já conheci a situação geral de antemão e somente contava que viessem umas 30 ou 40 pessoas e vejam, e foram mais de 400 pessoas que vieram. Deus abençoou além das expectativas. Ele ajudou, deu sua palavra, e no total posso dizer que Deus, ele concedeu um avanço, mesmo entre grupos individuais que também seguiam em direções diferentes. Talvez a partir de agora será diferente. Às vezes são pequenas coisas. E as pessoas, de alguma forma, não compreenderam bem e já surge uma nova direção, sem que seja a direção divina. E se quisermos evitar algo, então seja qualquer direção própria. No momento em que eu, que nós, tomamos uma direção própria, nós deveríamos parar. Então é tempo de parar antes. Só queremos uma direção, e essa é a direção divina. Só há um caminho, e esse é o caminho de Deus. Só há uma verdade, e essa é a sua palavra. Mas eu pude ajudar um irmão em uma breve conversa. Se tratou dos sete trovões. E vocês sabem, as pessoas não se concentram na palavra para se alimentar dela e se fortalecer. Elas se concentram em especialidades. Como se houvesse alguma coisa, um negócio com iguarias, com ofertas e especialidades, e deixam a refeição principal de fora e ficam somente esperando, de alguma forma, essas especialidades que elas venham. Então se tratou dos sete trovões, e eu disse: irmão, eu anotei 32 citações, e se você me perguntar o que foi dito nelas ou o que significam, então eu não posso dizer a você, eu só posso dizer o que foi dito lá. E o que eu devo dizer a vocês? Em poucos minutos, também isso foi esclarecido, porque os irmãos, em parte, tomaram citações que sequer se referiam aos sete trovões de Apocalipse 10, mas referiam a vivência que o irmão Branham teve antes em uma visão, ou seja, no dia 22 de dezembro de 1962, quando lá uma bardana, quem vem do campo sabe, que nem um carrapicho bardana, quem vem do campo sabe como é desagradável quando um carrapicho ou bardana se prende a perna da calça. Então, o irmão Branham tinha visto nessa visão, quando ele se abaixou para tirar esse carrapicho ou bardana, ele ouviu um rugido de sete vezes, um trovão em sete etapas. E ele se refere a isso. E ele diz até sim, a revista Live e a revista Time relataram sobre os sete trovões, e todos eles dizem sim, então esses são os sete trovões ali. E de fato, ele pensava algo completamente diferente. Mas através disso, das pessoas não conhecerem a história das coisas e não saberem do que se trata nessa expressão, nessa estação, então é uma catástrofe ver de que forma as coisas são misturadas. No fim, eu manterei razão, porque eu digo o que a palavra de Deus diz. E com isso, não eu terei razão, mas a santa palavra de Deus. E se os trovões ressoarem antes que o anjo da aliança ponha os pés na terra e no mar, então eu não me chamo mais Frank. Se a Bíblia diz que ele põe um pé na terra e no mar, depois levanta a mão e assim por diante, e ruge como ruge um leão, e que então os sete trovões deixam aparecer, ecoar suas vozes, então isso é assim, diz o Senhor em sua palavra. E não há nenhuma pessoa na terra, nenhum anjo no céu, que me possa ensinar outra coisa ou convencer-me de outra coisa. E eu não me desculpe por isso. Eu sou um prisioneiro do Senhor. Você sabe o que significa? Ligado a Deus, ligado à sua palavra, aquilo que está escrito. E quando Paulo diz que não devemos ir além do que está escrito, então o homem sabia aquilo que ele tinha escrito. Não podemos ir além daquilo que está escrito. Aliás, também no Apocalipse está assim tão claramente, ou algumas vezes tão claramente dito: bem-aventurados os que ouvem e os que leem as palavras da profecia deste livro e os que guardam o que está escrito dentro dela. Assim que eu li em Apocalipse 3, versículo 1, como você leu? Você leu que devemos ler entre as linhas? Eu não. Eu tenho dificuldade de ler as linhas. O irmão Russo é um bom leitor. Ele praticou bem. Ele fez um curso, irmão Russo. É fantástico que o seu filho saiba ler, que sabe ler, eu sei. Ele leu naquela época o manuscrito. Mas eu não conseguiria ler tão bem e tanto durante o tempo. Por isso, eu sou sempre breve no ler quando estou aqui na frente. Mas, como disse, trata-se de ler e de ouvir, ou seja, aquilo que está escrito, não a fantasia que vai além disso. E até o fim, nesse lugar aqui, não será pregado nada além do que a palavra de Deus. Eu tive uma visita ilustre ontem, o irmão Joseph Branham esteve aqui, ele ainda está aqui na vizinhança, ele se alegrou muito e de fato queria estar aqui presente nessa noite, mas ontem em Colônia ele visitou a catedral de fora por muito tempo ao invés de dentro e apanhou um resfriado e agora está de cama e amanhã eles querem continuar. Senão ele queria ter estado aqui essa noite. Nós tivemos uma visita guiada a todo centro missionário e uma conversa maravilhosa. Eu apenas disse a ele: amado irmão, eu não sou o teu inimigo, eu sou o teu amigo. Eu amo o Senhor, a sua palavra, e eu amei o irmão Branham e eu amo a mensagem. Mas quando se trata de coisas que foram ditas ao irmão Branham pessoalmente sobre a primeira puxada, a segunda puxada, a terceira puxada e diferentes coisas que lhe foram ditas pessoalmente a ele. Então, eu não tenho nada a falar ou escrever sobre isso, mas eu não tenho nada a ver com esse assunto. Missão pessoal é e permanece o que é. E ele me disse: irmão Frank, eu prezo tanto que você tenha expresso isso abertamente. Nós temos que ser abertos e sinceros uns com os outros. Ninguém pode saltar por cima da sua própria sombra. Não precisamos de ser portadores de mantos, também não precisamos de dançar em dois casamentos. Sejamos sempre delicados, mas sempre honestos, sinceros. E então, Deus nos ajudará. Como já disse, nós estamos muito, muito contentes com o desenvolvimento geral. Não por nossa causa. Quando eu disse anteriormente que eu manterei razão, por favor, não interpretem isso de forma assim, não coloque na balança de ouro. Eu quis dizer que Deus mantém a razão e nós permanecemos na palavra e assim também, nós certamente também estaremos do lado certo se permanecermos com Deus e a sua palavra. Mas não queremos, mas não podemos que Deus nos ajude para isso. Eu não sei, em breve vamos sentar, eu não sabia se havia alguma pergunta entre as pessoas aqui, entre o povo, que pudesse ser respondida rapidamente. Alguém tem uma pergunta bíblica assim que lhe está ardendo para que possamos responder? Então seria bom que o irmão Russo viesse à frente. Há alguma pergunta no nosso meio? Sim? Sim. Naturalmente é assim, as Santas Escrituras falam do novo nascimento tão claramente quanto fala do batismo no Espírito. Fala de selamento, fala do revestimento com poder, fala da orientação ou guiação do Espírito, fala de ensinamento, instrução pelo Espírito. Quando se trata do novo nascimento, então eu vejo apenas uma possibilidade para responder agora com as palavras do irmão Branham. Ele disse: somente quando uma pessoa é batizada pelo Espírito é que a obra do novo nascimento está completada. A obra do novo nascimento está completada, ou a conversão está finalizada. Somente então, quando a pessoa recebe uma resposta de Deus, uma direta resposta de que ele foi aceito, de que seu arrependimento, a sua fé, que a sua conversão, o seu voltar-se para Deus, foi realmente aceito por Deus, então Deus dá a resposta. A resposta da pessoa que vem a Deus consiste no batismo na água, a fim de cumprir toda a justiça e obediência. Quem se torna crente e não se deixa batizar, se recusa a ser batizado, se deixar batizar, tal pessoa é desobediente e não precisa esperar que Deus lhe dê o batismo do Espírito. Nós podemos ler na Bíblia que todos aqueles que no tempo dos apóstolos primeiro foram batizados no Espírito, em seguida se deixaram batizar na água. Aconteceu que, debaixo da pregação, pessoas diretamente vivenciaram tudo. Arrependimento, fé, novo nascimento, batismo no Espírito, renovação, tudo. Uma completa conversão foi, se eu leio a pregação de Pedro, em menos de 10 minutos, completa. Ele tinha acabado de abrir a boca e disse: vós sabeis de tudo o que se passou na terra dos judeus com Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu, que fez o bem em toda parte e assim por diante. E ele estava prestes a começar a pregação e disse: Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia e nós somos testemunhas disso. E antes que ele se desse conta, ele não somente foi testemunha da ressurreição, mas também foi testemunha que o Espírito de Deus caiu. O Espírito de Deus caiu. A pergunta deveria ser feita de uma forma um pouco diferente. Vocês sabem que eu, embora eu dê espaço que perguntas sejam feitas, eu percebo, e agora eu não digo isso por crítica, mas eu noto por sofrimento do coração que quando o irmão Branham, quando perguntas lhe foram feitas e ele não teve tempo para se aprofundar nisso, que a resposta nem sempre atingiu o centro, o alvo, porque ele simplesmente foi atropelado por isso. E, por exemplo, uma pergunta: os sete trovões estão nos sete selos? Então ele disse: sim, é disso que se trata nos selos. E acabou. Mas vocês percebem que armadilha que é essa pergunta? Ele respondeu rapidamente: se ele soubesse o que hoje é feito com tal resposta, ele se daria voltas no túmulo? Outra pergunta foi, e essa foi igualmente uma pergunta armadilha, em Apocalipse 20, versículo 4, é a noiva completa? E ele diz: sim, Apocalipse 24 faz a noiva completa, ponto final. Próxima pergunta. Apocalipse 24 não tem nada a ver com a noiva. Trata-se dos mártires que deram sua vida após o arrebatamento por causa do testemunho de Jesus. Se ele tivesse tomado tempo, ele teria que ter dito: sim, a questão é parcialmente correta, pois estes serão acrescentados ainda à noiva, ou seja, adicionados antes do estabelecimento do milênio. Pois todos aqueles que ressuscitam antes do estabelecimento do milênio estão incluídos na primeira ressurreição. Amém? Amém. Sim. Mas como eu disse, respondeu com uma frase, e as pessoas agora pegam a passagem e dizem: aqui o profeta disse. E quem sempre entra lá no moinho sou eu, então. Mas, como dito, a pergunta é: o novo nascimento é o batismo no Espírito, ou o batismo no Espírito é o novo nascimento? Essa é uma formulação difícil. O Senhor Jesus não usou batismo no Espírito sequer. Não usou. Ele apenas falou disso, a não ser que alguém nasça de novo, senão não poderá herdar o reino de Deus. 1 Pedro 1, ou 2 Pedro 1, 22, 23. nasci de novo por meio da semente viva da palavra de Deus. Também Tiago 1, versículo 18. Nasci de novo pela semente viva da palavra de Deus. Quanto eu posso julgar, então é o seguinte: o ser humano é convencido pelo Espírito de Deus de sua condição de perdido, incrédulo e condenado. Então clama a Deus no seu estado perdido, clama por salvação e percebe que aquilo que ele fez não está certo diante de Deus, se arrepende, sente remorso dentro de si e diz: Senhor, perdoa-me. E ele diz em lágrimas, com o coração dilacerado e espírito humilhado. Uma tal pessoa, sim, que é levado ao arrependimento assim e recebe o reconhecimento do pecado. Não há arrependimento sem reconhecimento do pecado. E não há conversão sem reparação, que coloque-se as coisas em ordem e repare as coisas. Como aquele que diz: onde eu enganei, eu pagarei 4 vezes mais. Certas coisas fazem parte disso. Mas, para ficar nessa palavra, novo nascimento. O nascimento acontece pela palavra e pelo Espírito. Naqueles que aceitaram o sangue ou aliança por meio do sangue, o perdão na fé. Há pessoas que se voltaram para Deus, que se arrependeram, reconheceram o significado do Gólgota, sem ter recebido a semente divina da palavra, para criar então a possibilidade para que uma nova vida possa surgir. Porque a vida estava originalmente no sangue, mas foi libertada quando o sangue foi derramado para dar vida à semente na palavra, para fazer surgir essa nova vida divina no indivíduo por meio do Espírito. Uma coisa é o nascimento por meio do Espírito ou do Espírito, e a outra é o preenchimento com o Espírito, assim que nós vimos. Deus nos ajude, mas provavelmente estará certo assim. Importante é que tenhamos vivenciado a Deus, que não perguntemos mais: eu nasci de novo ou não nasci de novo? Eu vou dizer como é na realidade. Tudo se resume no fato de os crentes já não creem, os nascidos de novo já não são nascidos de novo, os convertidos já não são mais convertidos, os que foram batizados no Espírito já não são mais batizados no Espírito, e isso vai indo para uma catástrofe. Talvez por isso, talvez foi a nossa proclamação muito superficial, eu não sei, mas de alguma forma, o temor de Deus, ele cedeu, e a quebra e o impulso para Deus não nos inspiram mais a alma como no início. Quem se lembra dos inícios? Os inícios. O seu início, o meu início, os nossos inícios, sim. Como foi assim no início? E quando Pedro diz no seu testemunho, quando os judeus, os crentes dentre os judeus foram surpreendidos, porque também o dom do Espírito Santo foi dado, derramado sobre os gentios. Então ele diz: pode alguém negar a estes que receberam o Espírito Santo, igualmente como nós no princípio, a água, para que não sejam batizados? O que de fato se trata para mim, ou que deveria se tratar para todos nós, é que nós vivenciemos um novo nascimento como está escrito nesse livro. Um novo nascimento com o resultado: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que isso seja confirmado, e também assim com o batismo no Espírito. Que simplesmente não nos descansemos de antemão, mas somente descansemos em Deus quando Ele nos trouxe ao descanso, de acordo com a palavra da Escritura, por exemplo, Isaías 28, que diz: dizem um pouco aqui, um pouco ali, assim por diante. E depois, regra por regra, palavra por palavra, ou linha por linha, palavra por palavra, e depois está, dá descanso ao cansado. Esse é o descanso, esse é o repouso para vós. E depois há um descanso para o povo de Deus. Então a comparação, se Josué os tivesse conduzido ao descanso, então não haveria necessidade de falar outro dia para que então fossem conduzidos ao descanso, ao repouso. Não, eu creio que Deus tem boas intenções para conosco. Ele não quer que falte a nenhum de nós naquele dia, e é por isso que todos nós, do primeiro ao último, deveríamos nos estender para vivenciar uma conversão bíblica, um novo nascimento bíblico, um batismo bíblico no Espírito. E eu não preciso dizer a ninguém como se parece, a nenhuma pessoa. Eu não preciso dizer como deve ser vivenciado. Cada um que se torna crente pode vivenciar pessoalmente com Deus isso. Cada um pessoalmente pode vivenciar isso com Deus. Vamos fazer uma coisa certa, que esteja de acordo com as Santas Escrituras. Cada um que foi batizado espiritualmente na Bíblia teve uma vivência sobrenatural com Deus. Não foram apenas emoções, não foi apenas alegria, foi o próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus caiu, o Espírito de Deus revestiu, o Espírito de Deus falou, o Espírito de Deus operou, o Espírito de Deus se revelou. Não foi uma coisa fabricada, mas uma coisa que aconteceu com a pessoa. E então não sabemos como se passa com tal pessoa nesses momentos. Ou vamos estar seguros de que seja assim, que as nossas vivências sejam iguais às vivências bíblicas. Eu sei, irmão Branham, que ele teve que observar como milhões, talvez entre 4 e 6 milhões lá na costa oeste dos Estados Unidos da América, crentes pentecostais que vivem lá e pisotearam a palavra revelada com os pés. Quando ele pregou lá, ele teve que dizer: vocês ainda podem falar em línguas no inferno. Isso não vos ajudará em nada, a não ser que vocês respeitem a Deus e aceitem o que ele disse em sua palavra. Esse foi um lado da moeda. A outra foi, ele disse: não parem de orar. Não saiam desse salão, lá as salas. E os irmãos estão lá que vão orar por vocês até que vocês tenham atravessado e tenham sido batizados no Espírito. Também nisso é absolutamente necessário saber a que público ele falou. Quando eu li as Santas Escrituras, eu também tenho que discernir se o Senhor estava falando aos escribas, ou aos fariseus, ou aos discípulos. E isso vai até o dia de hoje. Nós temos que discernir a quem o Senhor disse o quê, para poder ordenar as coisas corretamente. Por exemplo, se um de nós aqui quiser agora aplicar a passagem que eu acabei de dizer em si mesmo, isso seria errado. Isso não seria correto. Isso ele disse àqueles que lá cantavam aleluia e fizeram lá sua vida lá na plataforma, lá alto, bateram palmas e festa lá na plataforma, e com a boca, assim por diante, mas passavam ao largo de Deus. Sequer estavam interessados em alguma coisa. Sempre aleluia, e louvado seja o Senhor. E lá estava Deus operando, e enviou o seu profeta, e eles disseram: esse velho aí, esse velho homem, não ouçam. Sim, eu poderia contar ainda mais a vocês. Vejam, então temos que saber quando um profeta está irado no Espírito. Também isso temos que saber. Lembre-se de Eliseu, quando lá essas crianças saíram, e ele era como eu, com a testa bem livre até atrás, e E então esses alunos disseram: ah, seu careca, Elias subiu, e por que você não foi com ele? E isso não agradou a Deus. O profeta ficou irado e disse: vocês conhecem a história. E o que aconteceu? Os ursos vieram e devoraram as 42 crianças já no local. As mataram. Não perguntem de onde vieram os ursos. Eu nem sei de onde vieram as crianças. Vocês compreendem? Mas Deus, ele deu juízo na hora já. Lá havia um profeta que estava irado. Eu notei, percebi algumas vezes que o irmão Branham, em espírito, ele ficou irado. Ele esteve irado em espírito. E quando ele disse as coisas sobre Los Angeles, sobre a costa oeste, sobre essa fissura de San Andreas e assim por diante, lembre-se das palavras: ó cidade, que te chamas pelo nome dos anjos e assim por diante. Se em Sodoma e Gomorra tivessem acontecido os milagres que aconteceram em ti, ainda hoje estariam de pé. E então, percebes diretamente, talvez temos que também perceber acusticamente e ouvir a pregação diretamente. Ao ler, não nos apercebemos se é baixo ou alto, qual que é o tom, mas quando ouvimos, isso é verdade, irmãos. É mesmo assim, quando ouvimos, então podemos dizer exatamente se o assunto é tratado com peso e se o Espírito de Deus está penetrando com poder ou se algo somente está sendo dito. E é por isso que vale distinguir, discernir onde o que foi dito, em que contexto, a quem foi dito. Essa é a coisa. Vamos tomar o nosso Senhor, por exemplo. Ele disse na grande comissão: e depois por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crer ou crer e for batizado será salvo e assim por diante. Aqueles que creem, esses sinais, milagres, os seguirão. É uma promessa que se aplica àqueles que se tornaram crentes. Coloquem essa expressão em contraste com Mateus 7, 21. Muitos virão naquele dia e dirão: sim, sim, ele deu a ordem. Então, eles fizeram o que ele disse, não foi? Foi ele que deu a ordem, o próprio Senhor, não foi? Ele deu a ordem. E agora vem pessoas que exteriormente obedeceram, se orientaram segundo a sua ordem e esperavam, então, grandes louvores, que o Senhor lhes dê palmadinhas nas costas e diga: oh, rapazes, vocês fizeram bem, não cuderam mais com as ofertas, sim. Não. Ele diz: afastai-vos de mim, malfeitores. Sim, hoje, quando eu oro pelos enfermos, tenho que ter medo que ele me diga: oh, que coisa, agora eu vou puxar o pescoço porque eu poderia pertencer àqueles aos quais depois recebem dito: afastai-vos de vós, malfeitores. Então, onde está o limite? Onde está a fronteira? Temos que saber, como acabei de dizer, saber a quem o Senhor está falando. Para sabermos, então, com quem ele fala lá. Aqui ele fala para aqueles aos quais chamou, que ele colocou, que ele enviou, e estava com eles para confirmar a sua palavra por sinais que o seguiram. Mas ele não estava falando daqueles que vão lá de casa a casa, não estava falando de enganadores, estava falando dos seus discípulos que ele mesmo tinha chamado e enviado. Em Mateus 21, a história é bem diferente. Lá vem pessoas que se julgam aquele grande evangelista, não posso fazer nada em relação a isso, e dizem: não fizemos no teu nome, não fizemos. O Senhor não os contradiz de forma nenhuma. Ele deixa eles na sua fé. Ele diz: afastai-vos de mim, praticantes da iniquidade, jamais reconheci. Eu creio que eu disse isso a vocês na última quarta-feira. A palavra reconhecido, ou uma tradução diz ter reconhecido ou conhecido, a palavra reconhecido remonta até Gênesis 4. Ele reconheceu a sua mulher. Significa, então, ter relação íntima e comunhão com o outro. E conhecessem, deviam ter conhecido alguém. Seja como for, os verdadeiros filhos de Deus, eles têm ambas as coisas. Eles reconheceram o Senhor, porque estão intimamente ligados a Ele, e eles conhecem a Ele pelo nome, tal como Ele os conhece pelo nome. Mas eu sequer queria ir tão profundamente nisso, somente para mostrar quão importante é pesquisar as Escrituras, ver o contexto e encontrá-lo para saber a quem Ele está falando agora aqui. E então nós saberemos a respeito. Então saberemos exatamente a respeito. Vejam, foi até mesmo que se refere às perguntas. Vocês podem ver isso no Novo Testamento. Havia dois tipos de pessoas, talvez até mais, que faziam perguntas. Os escribas, eles sempre tinham alguma coisa em mente, na cabeça deles, alguma coisa. Quando passavam pelo campo, já tinha alguma coisa, seja o sábado, o que quer que fosse, eles estavam sempre andando atrás dele. De outra forma, foi com os discípulos, que diziam: Senhor, não nos podes dar clareza? Então ele os tomou à parte e disse-lhes: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não. E quando, então, ele, do pescoço até os calcanhares, ele deu nos escribas, em Mateus 23, vocês sabem, essa é a flagelação dos escribas lá, como o Senhor repetidamente se dirige a eles, como que eles são, e depois então os repreende. Jamais o Senhor poderia ter falado de tal forma com o Filho de Deus, da maneira como que ele falou com esses escribas. E até mesmo judeus, a quem ele teve que dizer em João 8, vós sois do vosso pai o diabo. Isso foi uma coisa muito dura. Eles falavam de Abraão, de Moisés e todas as coisas que eles tinham a dizer. E então ele disse: sim, Abraão não fez o que vocês fazem, assim por diante. Vocês todos conhecem a palavra de Deus. E então ele vem e toma. Voltemos à pergunta inicial. Eu creio que, por meio do batismo do Espírito, uma pessoa recebe o testemunho de Deus, que se tornou crente, que foi aceito e que vivenciou uma conversão e um novo nascimento por meio de um batismo bíblico no Espírito. Você não disse amém, irmão Mons? Eu estava esperando pelo amém agora. Por favor, irmão Mons, é assim como você acabou de dizer, e é assim que o irmão Branham, ele deve ter dito. Naturalmente, é comigo assim. Eu tenho que levar todas as coisas de volta à palavra. Eu não tenho outra escolha. Eu leio os Atos Apóstolos e isso permanece o padrão obrigatório e válido até o fim. E eu não posso me dar ao luxo de pegar uma citação e depois, de alguma forma, colocar assim uma contra a outra. Eu tenho que pegar todas as citações, seja as que estão na Bíblia ou se o irmão Branham as fez, e complementando uma coisa com a outra. Não se pode olhar para uma citação isoladamente, porque então não temos o quadro completo. Portanto, nós temos que examinar o que foi dito sobre um tema de todos os lados, olhar para ele de todos os lados, ouvi-lo de todos os lados, e em seguida colocar a mão no próprio coração e fazer a pergunta a si mesmo: eu já vivenciei isso? Nos Atos dos Apóstolos, eu encontro que João e Pedro vieram de Jerusalém para impor as mãos sobre aqueles que haviam se tornado crentes, para que pudesse receber o Espírito Santo. As pessoas tinham se tornado crentes, também tinham sido batizadas no nome de Jesus Cristo. Eu não sei se elas tinham vivenciado um novo nascimento ou se tinham nascido de novo por meio do batismo no Espírito. Para mim, que esteja em ordem. Se pelo Novo nascimento, vivenciei o batismo do Espírito, ou pelo batismo do Espírito, o novo nascimento, isso não me importa. Ou se ambas coisas são vivências diferentes também, não. Enquanto eu tenha vivenciado tudo o que eu tenho que vivenciar, para que naquele dia, quando o Senhor retornar, eu não fique para trás preso nessa terra, mas que eu possa carregar o poder transformador dentro de mim, que pode transformar o mortal em imortal. Antes disso e de outra forma, não estarei satisfeito, e eu também espero que todos nós, sim, descansemos em Deus, mas mesmo assim digamos a Ele: Senhor, se há alguma coisa que ainda Tu me queiras dar, por favor, faça-o. Eu estou aberto e pronto para receber. E eu penso que essa é a atitude correta para com Deus. Se pegarmos citações individuais, então uma vez esse lado iluminado, depois esse tema e assim por diante. Não, nós temos que olhar para tudo de uma forma equilibrada, e então teremos o equilíbrio por meio da graça e pela ajuda de Deus. Nós ouvimos na própria introdução que a fé vem da pregação. Naquela altura, sequer foi pregado sobre o batismo no Espírito. As pessoas tornaram crentes e foram batizadas no Espírito. Foram nascidas de novo para uma viva esperança. Eu nem sequer quero perguntar, porque não me parece correto, mas estou convicto de que algumas pessoas, mesmo aqui, estão esperando de receber mais de Deus, verdadeiramente um revestimento com o poder das alturas. Eu posso citar o Mombrano novamente. Nós podemos nos alinhar aqui com 30 homens e cada um poderia citá-lo e talvez ainda lhe viria outra coisa. Eu tenho uma fita magnética com as perguntas e respostas, e ele deixou tão claro que são duas vivências diferentes. Ele deu um exemplo de um cântaro que está lá sujo, que depois é apanhado, então é salvo, então colocado debaixo da água, enxaguado, lavado, limpo, está um jarro limpo. E ele diz: mas o jarro, ele foi limpo, ele brilha, ele está como novo, mas ele não está preenchido. Então ele diz: a menos que seja preenchido, caso contrário, ele não está em serviço, caso contrário, está somente lá. Mas quando estiver cheio, então ele é colocado no serviço, no ministério. E parece ser o caso assim. Pelo novo nascimento, nós nos tornamos vasos, nós nascemos de novo, somos filhos e filhas de Deus. Temos a vida eterna, sem perguntas, sem dúvidas, sim? Mas quando então o Espírito entra nesse vaso para o tornar útil para a edificação da congregação do Deus vivo, então isso é novamente o cumprimento em 1 Coríntios 12. Apenas um Senhor, mas muitos ministérios, um Espírito, mas muitos dons, um Deus, mas muitos serviços diferentes. E em cada um a revelação do Espírito é concedida para o bem comum, não é verdade? Nós poderíamos aprofundar muito nesse tema, mas vamos orar para que Deus nos conceda tudo o que necessitamos.